If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, moçada da Austrália. A vida do atacante ou ex-atacante Robinho não anda das melhores, mesmo quando ele está em casa. Numa praia de Santos, em São Paulo, nesse final de semana que passou, ele teve que enfrentar uma manifestação de mulheres pedindo a prisão dele, Robinho, por conta da condenação que ele teve da justiça italiana, 9 anos de prisão, pelo crime de estupro coletivo de uma moça, uma jovem de 23 anos, banesa, que estava numa boate em Milão. E ela teria sido abusada por Robinho e amigos. O Robinho tem um julgamento marcado para o dia 20 agora, de março, no Superior Tribunal de Justiça. O que é o julgamento? A Justiça da Itália pediu à Justiça Brasileira que ele cumpra essa pena de 9 anos aqui no Brasil, que a Justiça Brasileira adote essa pena e coloque aqui no Brasil. É possível? Sim, é possível. É previsto num acordo entre os governos da Itália e do Brasil, na época em que Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil. Agora, é inédito também. Nunca aconteceu na história do Brasil de um brasileiro cumprir prisão no Brasil, em território brasileiro, prisão determinada no exterior. Então isso vai ser um fato inédito, e se o tribunal homologar essa decisão da justiça italiana, o Robinho ainda vai poder recorrer em liberdade no próprio Superior Tribunal de Justiça e pode ir depois até o Supremo Tribunal Federal. Tem muito do que fazer, a não ser ficar tentando questionar essa decisão de cumprir pena aqui. Porque analisar o processo e pedir para ser inocentado, isso não é mais possível. O STJ já não tem nenhuma ingerência sobre o julgamento feito lá na Itália. Enquanto isso, o Robinho vai a churrasco há 2 semanas, vai num churrasco dos jogadores do Santos, uma foto publicada dele com um outro atleta chamado Pedrinho, que aliás já foi indiciado por agressão a uma namorada. O Pedrinho faz uma foto com o Robinho nesse churrasco de jogadores do Santos, e isso vira quase que um escândalo na cidade. O Robinho já não está podendo muito andar lá pelo Santos. Ele que tem um filho, o Robinho Júnior, de 17 anos, está jogando no sub-17 do time do Santos. Ele parece que até que é bom jogador. O Robinho tem jogado lá em Santos, é uma das poucas coisas que ele faz saindo da casa dele lá em Santos. Ele joga futebol de vôlei, aquele com rede, na praia. E a manifestação, que foi organizada por um coletivo feminista, Maria Vai Com as Outras, aconteceu nos bairros Gonzaga em Baré, ali nas praias, onde ficam as quadras. Ficaram as moças protestaram com o jogador, porque ele tem aparecido muito nas redes sociais, mostrando os momentos de lazer com amigos na orla de Santos. Trabalhar ele não pode, ele não consegue. Ele chegou a ser chamado pelo Santos para jogar no Santos. O Santos não aguentou o protesto da torcida e saiu fora. A gente viu uma matéria feita por uma emissora de TV de Santos em que a coordenadora desse grupo, Maria Vai Com as Outras, a Dida Dias, explicou que o objetivo do protesto não era nem encontrar o Robinho em um desses momentos de lazer, mas chamar a atenção das pessoas que estavam aproveitando o dia na praia. O objetivo era protestar onde ele circula, para as pessoas pararem e refletirem se isso é normal. É normal ficar circulando ao lado de um estuprador? Questionou ela. O Robinho já participou também de um jogo treino contra a equipe profissional da Portuguesa Santista, que fica em Santos, no estádio Eurico Mussa, pertinho da Vila Belmiro, estádio do Santos. Depois da partida, o Robinho, que já jogou no Santos, no Real Madrid, no Milan, na seleção, afirmou inclusive que teria condições de jogar profissionalmente. Se precisarem de mim, tamo aí. Só que ninguém tá querendo pegar porque dá problema, né? O julgamento do Robinho aconteceu uma coisa que o juiz promotor que está cuidando do caso, o Francisco Falcão, ele recebeu um pedido de um amigo do Robinho, um dos amigos que estaria naquele estupro, entrou com um pedido na justiça para que ele fosse incluído no acompanhamento. Francisco Falcão, o relator, permitisse que ele entrasse como observador para poder entender, e isso atrasaria ou adiaria o julgamento. O Francisco Falcão, que é o ministro relator, não só recusou, indeferiu, né, o pedido desse amigo do Robinho, como ainda multou o amigo do Robinho em um salário mínimo, pouquinho, R$2.000 e tantos, por estar tentando atrapalhar ou atrasar o julgamento. Esse julgamento vai ser realizado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, formada por 15 ministros mais antigos do tribunal. A presidente dessa corte, que é a Maria Tereza de Assis Moura, só volta em caso de empate. São 14 ministros, se der 7-7, ela entra com o voto de desempate. Há uma tendência, de acordo com o levantamento feito por uma jornalista aqui da Folha de São Paulo, há uma tendência de que ele seja realmente julgado e que o tribunal vai homologar a decisão da justiça italiana dos 9 anos de prisão. Lembrando, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela participação de estupro coletivo de uma moça albanesa de 23 anos. A vítima dizia que foi, ela disse que ela foi embriagada e abusada sexualmente por Robinho mais 5 homens enquanto ela estava inconsciente. Os advogados do Robinho disseram que a relação foi consensual. E o Robinho também foi condenado a pagar uma indenização à vítima no valor de 60 mil euros. Ser pego num crime desse tamanho é sempre um problema para a vida. É o caso, por exemplo, Daniel Alves, né? Condenado a 4 anos e meio de prisão num presídio de Barcelona por prisão por estupro de uma moça em Barcelona, numa boate de Barcelona, em 30 de dezembro de 2022. E ele está detido desde janeiro de 2023 por conta desse caso. E agora na cidade dele, que é na orla de Juazeiro é no sertão de São Francisco, do Rio São Francisco, e fizeram uns anos atrás uma estátua em homenagem ao Daniel Alves. E aí o Daniel Alves, essa escultura, que é uma escultura bonita dele e tal, foi toda vandalizada no início dessa semana, cheia de tinta, tudo para fora, e as pessoas vão cobrir a estátua. A rede GN, que é uma rede de notícias, avisou a prefeitura cobriu a estátua com um saco plástico, e mesmo assim estão jogando tinta, estão fazendo tudo, pegou mal, não teve jeito, ele está detido, vai cumprir pena. Já se fala, já tem uma discussão, inclusive, na prefeitura, na Câmara Municipal, para retirar a estátua. Quem fez uma decisão parecida foi o Barcelona. O Barcelona retirou o lateral direito Daniel Alves de uma lista de lendas do clube, formada por 102 atletas que já jogaram com a camisa do Barcelona, azul grená, desde 1899, o ano de fundação do time catalão. Entre outros jogadores que estão lá, tem o Jordi Alba, o Sérgio Busquets, o Gerard Piqué, foram os últimos que entraram nesse seleto clube. O Daniel estava antes, o Daniel ganhou tudo que se pode imaginar jogando pelo Barcelona. Mas aí, de acordo com o Diário Esporte lá de Barcelona, o time do Barcelona esperou o resultado da condenação do Daniel Alves na justiça por estupro e aí tomou a decisão de retirá-lo dessa condição de lenda. Tiraram um pôster grande com a foto dele no museu do time, tudo foi retirado. Agora, no site oficial do Barcelona, o Daniel Alves continua presente na lista de jogadores históricos e é considerado o melhor lateral direito da história do Barcelona. Afinal de contas, o Daniel Alves, antes de fazer a besteira que fez, ele jogou 431 partidas no Barcelona, marcou 24 gols, conquistou 26 títulos europeus. Um negócio absurdo, sendo que ele jogou lá de 2008 a 2016 e depois voltou a jogar em 2022 até fazer essa confusão que ele fez, esse crime que ele cometeu. e não vai ter jeito. Quem tem boa notícia para contar lá em casa, né, é o técnico Cuca. Vocês lembram que o técnico Cuca vem sofrendo boicote por parte de jogadoras de futebol, por parte da torcida, de representantes feministas, porque ele, em julho de 87, durante uma excursão do time do Grêmio, realizado na Suíça, o Cuca e outros jogadores, como o zagueiro Henrique, o Fernando Luiz, o Eduardo Henrique, foram acusados de estupro coletivo de uma menor chamada Sandra Pfaff. Na época, em 87, tinha 13 anos, ela foi pedir camisa para os jogadores a levaram para um apartamento e ficaram ali se viciando a menina. Ficou conhecido como escândalo de Bergamo. Naquela época, os jogadores foram recebidos no Brasil como heróis, porque eles se diziam enganados pela menina de 13 anos. O argumento é de que ela era muito grande para ter 13 anos, parecia ser maior de idade, e que ela não ofereceu a menor resistência a eles. Eles acharam que ela estava concordando. Aí tem essa história assim: três jogadores, segundo o depoimento da moça, três jogadores a seguraram, o quarto a violentou, tinha um segundo que também a violentou, e um apenas ficou olhando. Há quem diga que quem ficou olhando, mas também não tomou nenhuma atitude para melhorar a vida da menina ali naquela situação, foi o Cuca, que era um jogador novo, estava lá no meio da, se viu no meio da situação, e enfim, acabou entrando no grupo como denunciado, foram julgados pela justiça suíça e condenados à revelia, porque eles não estavam lá na Suíça. Eles voltaram para o Brasil com a delegação do Grêmio, e os quatro jogadores foram enquadrados no artigo 187 do Código Penal da Suíça. Naquela época era crime manter relações sexuais com menores de 16 anos. No começo, a menina não reconheceu o Cuca e o Fernando. Depois, e por conta disso, eles foram libertados com pagamento de fiança e vieram embora para o Brasil. O Cuca, depois, o advogado da vítima, no ano passado, disse que ele sim foi reconhecido como um dos abusadores. Muito bem. Aí vem uma história rápida do Cuca para vocês. Em 2021, o Cuca assumiu o contrato de treinador do Atlético Mineiro. Foi campeão em 2021, melhor ano da carreira dele. Ele ganhou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ganhou o que se chama de Tríplice Coroa. No final desse ano, 2021, ele saiu do Atlético alegando que estava, e realmente tinha problema de doença na família. Ele resolveu sair e cuidar dos problemas familiares. 7 meses depois, em 22 de julho do ano seguinte, 2022, ele voltou para o Atlético Mineiro e, no lugar de um argentino, Antônio Mohamed, durou pouco lá, ficou de julho até novembro. Aí foi a primeira vez que ele sentiu pressão de torcedoras e gente ligada ao futebol feminino por conta desse caso de 87, em que ele foi acusado, julgado, culpado por estupro de menor, mas não cumpriu a prisão, porque nunca mais voltou para a Suíça e ficou assim mesmo. Ele foi embora em novembro de 2022 do Atlético, porque toda vez que ele chegava, às vezes, para dar treino, estava lá um grupo de mulheres feministas protestando e tudo. Aí, em 2022, ele ficou parado por 5 meses. Depois, no início de 2023, em abril, o Corinthians anunciou a contratação dele. Aí foi um barulho, vocês devem lembrar, um barulho danado. As jogadoras do time feminino do Corinthians reclamaram, as torcidas uniformizadas do Corinthians reclamaram. Ele acabou dirigindo o time em 2 jogos, perdeu o primeiro para o Goiás, por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, e depois derrotou o Remo do Pará por 2-0, classificou o time na Copa do Brasil e pediu demissão. Ficou uma semana apenas. Voltou para sua casa em Curitiba, constituiu advogados para conseguir uma vitória na justiça suíça, e aí em dezembro do ano passado, o Cuca, ele não foi inocentado, mas o julgamento em que ele teria sido condenado foi extinto, porque ele não estava lá, ele não teve advogado de defesa, foi nada. E não pode, além de ser extinto, não dá para julgar o caso de novo, porque a menor de idade, a vítima, já morreu. Depois de ficar 10 meses parado, ele assinou um contrato essa semana e vai dirigir o Atlético Paranaense até 2025. Era o único clube grande do Paraná que ele não tinha dirigido. Ele começou a carreira como treinador no time do Paraná Clube, depois, em 2005, caiu para a segunda divisão como técnico do Coritiba, mas nunca tinha ido para o Atlético Paranaense. As filhas dele, a Maiara e a Natasha, são torcedoras do Atlético, vão aos jogos com a camisa do Atlético Paranaense, enfim, e elas foram muito influentes em pedir para ele voltar e também dirigir o clube. Então é isso. Então essas são as histórias. Semana que vem eu volto com mais histórias para vocês. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.